dia a todos que nos acompanham aqui pela 93.3 FM, também pelas plataformas digitais, YouTube, Facebook. Hoje sim, sexta-feira, 4 de setembro de 2020, começa agora mais um Manhã RBA Litoral. E ao meu lado, Taigo Costa. Taigo Costa que fez bullying comigo ontem porque eu errei o dia da semana. Então agora estou acertando. Sexta-feira. Bom dia, Taigo.
Bom dia, Rodrigo. Enfim, sexta-feira. Bom dia, ouvintes. Bom dia, internautas. Bom dia a todos que nos acompanham tanto pelo dial da 93.3 FM, quanto pelas redes sociais, Facebook e YouTube. Ótima sexta-feira e estamos ansiosos para o feriado. Tudo bem que a maioria irá ficar em casa, mas dormir faz bem também, né?
Dormir, ver uma série, enfim, né? Dá para aproveitar.
Com certeza. Bom,
e para o feriado, a Polícia Militar vai reforçar com cerca de 400 agentes a Baixada Santista, em operação durante o feriado da Independência. O efetivo terá o apoio de um esquadrão do regime da cavalaria, um pelotão nas rondas ostensivas, motocicletas do 2º Batalhão de Choque e de dois helicópteros Águia. Vale lembrar que no último final de semana, as praias da região ficaram lotadas e com a maioria das pessoas não utilizando máscaras. No Guarujá, inicia-se também nesta sexta-feira a Operação Independência, um conjunto de ações elaborado pela Prefeitura para conter abusos durante o feriado prolongado. A estratégia inclui reforço policial, além de um pedágio educativo em duas das principais rotas de chegada de turistas. Participarão também outros 343 profissionais, entre Guarda Civil Municipal, Saúde, Turismo e Fiscais. Tiago, é importante esse planejamento para que cenas como do último final de semana, que não era nem feriado, elas não se repitam, porque foi aterrorizante ver as praias lotadas, as pessoas sem máscaras. Parecia que não estávamos numa pandemia.
Rodrigo, o planejamento é sempre bem-vindo, né? Socialmente falando, precisamos de planejamento. Não podemos ficar refém do acaso, né? E o acaso já demonstrou diversas vezes que pode nos trazer certos prejuízos. Esperamos que dessa vez nossas autoridades competentes estejam mais prevenidas, né? E possam nos assegurar de que, mesmo com esses feriados próximos, né, a gente possa continuar com esses bons números que a gente vem tendo, né, em resposta a essa pandemia.
Verdade, tá? Que você falou de acaso, não dá para torcer para São Pedro ser o maior agente aí no combate ao coronavírus. Se tivermos tempo bom, é necessário, é fundamental, né, que os órgãos públicos estejam aí preparados para não termos essas aglomerações, né, nas cidades aqui da Baixada Santista.
Com certeza, fica a
Sindicato dos...
dica, né?
Sim, e use máscaras. O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Santos, o Sindserv, promoveu um protesto ontem em frente ao Paço Municipal. A mobilização, que reuniu dezenas de profissionais aprovados em concursos públicos, teve como objetivo reivindicar a imediata nomeação dos novos servidores. O sindicato alega que a prefeitura sofre com a falta de servidores em inúmeras áreas. Entre 2019 e 2020, foram homologados vários concursos públicos. No entanto, até agora, os aprovados não foram chamados. Parece também que houve outro manifesto lá no, em frente ao Paço Municipal. O Taigo Costa esteve presente. Pode contar mais para a gente sobre como foi esse protesto?
Sim, Rodrigo, duas causas de extrema importância, né? Servidores públicos e a causa da questão da incineração do lixo aqui na nossa cidade, né? Que não afetará apenas a nossa cidade, mas sim toda a nossa região metropolitana da Baixada Santista. E, sabiamente, alguns moradores, alguns munícipes, juntamente, né, com munícipes de outras cidades, munícipes santistas, de Cubatão, de São Vicente, poucos, mas representativos, poucos até pela questão pandêmica, que a gente não pode ter aglomerações, né, mas se reuniram em frente à prefeitura ontem, pedindo para que o prefeito e os competentes, né, entre aspas, porque para trazer uma empresa de incineração que só visa o lucro e deixa de lado as vidas, não são muito competentes, né? Mas enfim. E esses munícipes foram alertar o poder público e ao mesmo tempo cobrar alguma providência, porque esse descalabro de medidas tomadas sem consultas públicas e de medidas que irão afetar diretamente a qualidade de vida da população, isso não pode acontecer, né? E sabiamente, esses moradores munícipes da região metropolitana da Baixada Santista foram tentar ser ouvidos, mas pelo que o mero espectador aqui pôde observar ontem, os únicos que nos ouviram foram os guardas municipais, porque o prefeito e demais autoridades nem botaram a cara, viu, Rodrigo? Como sempre, né? Como já era esperado.
A gente está debatendo constantemente esse assunto aqui na RBA Litoral. Vamos aguardar aí os próximos capítulos. O presidente Jair Bolsonaro está no Vale do Ribeira. Ontem ele participou da apresentação do projeto de uma ponte em Paricuaraçu e de outra em Eldorado, cidade onde ele foi criado. Os dois projetos têm um orçamento de mais de R$ 26 milhões, que a entrega está prevista para 2023. Na visita, o presidente causou aglomerações, não utilizou máscara ao conversar com as pessoas e voltou a falar sobre o tratamento da Covid-19 com a hidroxicloroquina, que não tem comprovação científica de sua eficácia.
Olha, Rodrigo, no início do jornal você falou sobre fiscalização, e agora, na última nota, eu comentei sobre o ato, e as coisas se linkam. A gente tem uma percepção social, né, jornalística, e a gente percebe certas coisas que às vezes nos incomodam. Por exemplo, ontem, palmas aos presentes, que mesmo em meio a uma pandemia, saem da sua casa prevenidamente de máscara, com álcool em gel e mantendo a distância. Mas pude observar que, apesar dos manifestantes ontem no ato em frente à prefeitura estarem todos de máscara, alguns guardas municipais não estavam. E a gente percebe agora, o presidente mais uma vez vindo a público sem as devidas precauções necessárias em meio a uma pandemia. Isso pode gerar, como vem gerado, né, uma reação em cadeia. Muitos siqueirinhas por aí. E quem fiscaliza quem? Quem fiscaliza o guarda municipal? Quem fiscaliza o policial militar? Quem fiscaliza o presidente da República? Se ele não está usando máscara, ele tem que ser multado. Se existem leis para isso, por que as pessoas na praia são multadas? Por que as pessoas no centro da cidade são multadas, mas o presidente não? Mas os policiais militares que estão ali fazendo a nossa segurança, que deveriam também estar de máscara, não estão de máscara? Não, eu não consigo entender, Rodrigo. Fica a pergunta, né? Quem fiscaliza quem?
Quem fiscaliza quem? E essas autoridades deveriam dar o exemplo. Coisa
com
que
certeza. Não.
O Brasil registrou 830 mortes pela Covid-19, confirmadas nas últimas 24 horas, chegando ao total de 124.729 óbitos. Com isso, a média móvel de novas mortes no país nos últimos 7 dias foi de 858 óbitos. É uma variação de menos 13% em relação aos dados registrados há 14 dias.
Positivo, né, Rodrigo? Positivo, como eu havia comentado já em alguma outra nota anterior, os números estão melhorando, mas não podemos relaxar. Os números estão melhorando exatamente pelo combate, por não termos relaxado ainda. Se relaxarmos, ainda em véspera de feriado, Acontece. Programas ao vivo tem dessas, né? Continuamos.
É o alarme.
Caso aconteça um relaxamento, podemos regredir. E isso não é o Taigo, jornalista, que está falando. Isso são dados científicos do mundo inteiro. Existem países que acharam que já estava tudo bem, reabriram, relaxaram e agora estão tendo que voltar atrás. Então, o exemplo está aí, gente. O exemplo está aí. A gente não precisa aprender na prática. A gente pode analisar algumas outras situações, entender o que pode acontecer, se prevenir. Pô, é isso.
Esse é o problema.
Exatamente, é prevenção, é estudo, é raciocínio, é percepção, é não agir por impulso. É isso que demanda do poder público, que nos encaminhe para a segurança, e não para a barbárie, né? Para o populismo de vamos abrir, custe o que custar. Não é assim, gente, primeiro a vida. Isso pode ser uma coisa minha, espero que seja do ser humano. Mas não acredito que sejam todos que pensem assim. Mas a gente deveria prezar primeiro a vida, né? Depois o capital. Claro que ninguém vive sem trabalho, ninguém vive sem dignidade, sem dinheiro para sustentar sua família, mas sem vida não existe nada disso. Então, a gente, no início da pandemia, eu ouvi uma frase que até... serviu não só como uma frase inspiradora no momento pandêmico, mas uma frase de vida mesmo, de conceito de vida, que diz assim, que uma pessoa falida, ela consegue se recuperar. Ela retoma suas atividades econômicas e consegue se recuperar. Muitas vezes muito difícil, mas consegue. Mas uma pessoa morta não tem recuperação. Só se você for espírita, né? Mas aí é uma questão religiosa.
E no contexto regional, Taigo, a Baixada Santista soma 1.804 mortes e 49.778 confirmados da doença. De acordo com os boletins epidemiológicos das cidades, há registro de 3.020 casos suspeitos do novo coronavírus, 98 óbitos sob investigação e 38.468 pessoas já foram recuperadas.
Os números estão melhorando, mas ainda são preocupantes. Precisamos ficar atentos.
E a Câmara de Santos aprovou, em segunda discussão, o projeto de emenda à Lei Orgânica de número 8/2017, de autoria do vereador Fabrício Cardoso, que busca ampliar a capacidade de fiscalização dos parlamentares. O projeto pretende uma ampliação do acesso dos vereadores as repartições públicas da administração, direta e indireta, concessionárias de serviços públicos, de obras públicas, empresas privadas, parcerias, entidades conveniadas ou qualquer outra que seja financiada ou subsidiada com recursos municipais. Taigo, aproveitando aqui o assunto da Câmara Municipal de Santos, é sempre importante relembrar aos nossos ouvintes o vereador Chico Nogueira, que estava internado na semana passada devido à Covid-19, já se recuperou, teve alta e agora está aí acabando o tratamento em casa, tá? Bem melhor. Então, ótima notícia aí para todos nós que estávamos aflitos semana passada. Essa semana tivemos essa ótima notícia.
Excelente notícia, né, Rodrigo? Toda a vida é importante, como eu havia frisado aqui agora há pouco. Um forte abraço ao vereador Chico Nogueira, que ele consiga se recuperar plenamente, e o meu total apoio a todas as famílias, a todas as vítimas, direta e indiretamente, dessa pandemia, não só aqui na nossa região, não só no nosso país, mas em todo o mundo. Meu total apoio, total força, nós iremos vencer essa batalha.
Sim, total apoio aí a todas as famílias e, em especial, ao vereador Chico Nogueira, um grande abraço a ele e a toda a família, a mulher Adriana, a filha Carol, enfim, todos estão se recuperando da doença. E a Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro decidiu, nesta quinta-feira, por maioria simples, 25-23, barrar o processo de impeachment contra o prefeito Marcelo Crivella. A denúncia feita à Casa de Leis Carioca foi fundamentada na revelação sobre a existência dos guardiões do Crivella, Taigo, um grupo em aplicativo de conversas criado para tentar calar o trabalho de jornalistas e impedir denúncias da população sobre a situação da saúde municipal. Taigo, tem um fato interessante, que um dos vereadores que votaram contra o impeachment do Marcelo Crivella foi justamente o filho, né, do presidente, o Carlos Bolsonaro.
Olha, Rodrigo, confesso para você que eu não acompanhei essa votação. Esses últimos dias têm sido bem corridos. Mas fico surpreso e não ao mesmo tempo, né? Todo o discurso da família Bolsonaro cada vez mais se provando apenas teoria. Porque na prática, na hora do vamos ver, a coisa é bem diferente, né? Meu pai sempre dizia, na prática a teoria é diferente, filho. E olha, com essa família Bolsonaro, a gente vê que essa frase realmente é totalmente aplicável. E assim, Rodrigo, é sempre bom lembrar, né? Em 2013, 2014, em meio àquele monte de manifestação que a gente não conseguia na época entender direito aonde ia dar, hoje a gente consegue enxergar onde deu, né? Para mim, não foi uma solução das melhores, mas chegamos aonde estamos hoje. E fica mais uma pergunta no ar, né? Para aquelas pessoas que falavam, olha, primeiro a gente tira a Dilma, depois a gente tira o resto. Tiraram o resto? Estou aqui aguardando. Como brasileiro, de verdade, estou aqui aguardando. Tiraram uma presidente democraticamente eleita por um crime inventado, né, porque não era crime e não é mais. Só foi um crime num curto período de tempo para remover uma presidente eleita do poder, com a alegação de que foi pelo conjunto da obra. Eu nunca vi um impeachment por isso, não existe um... Ah, não, era o conjunto da obra, mas a gente tira ela agora e depois a gente tira o resto. Gente, e aí? E agora? Eu acho que tá um pouco feio para essa galera do... Primeiro a gente tira ela, depois a gente tira o resto. A galera da panelinha, da varandinha gourmet... Cadê essa galera, gente? Cadê essa galera? Eu acho que tá por aí, né, bebendo nos bares sem máscara.
Inclusive, Taigo, vários parlamentares durante esse processo de impeachment diziam que a presidente Dilma não tinha feito crime de responsabilidade, mas era pelo conjunto da obra. Muito bem lembrado, Taigo. E o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, afirmou que passará a negociar com o ministro da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos, porque o ministro da Economia, Paulo Guedes, proibiu o diálogo dele, Maia, com os secretários da área econômica. Entre as principais pautas estão a reforma administrativa e a redução do auxílio emergencial para R$ 300. Parece que o Paulo Guedes está de mal com o Rodrigo Maia.
Olha, Rodrigo, é triste, né? Como jornalista, como um amante da política, eu sempre falo aos amigos que eu não apenas acompanho política quanto um cidadão, eu realmente gosto de política, eu realmente me interesso por política. Só que é triste, né, cara? É triste. Acompanhar essas cenas é muito difícil, cara, é muito difícil. A gente lutou tanto para a gente conseguir uma democracia minimamente livre, para a gente começar a ver certas atitudes vindo do poder executivo que não condizem com a sociedade que o brasileiro almeja, uma sociedade livre, democrática, que pensa junto, que anda junto resolvendo seus problemas. É o mais do mesmo que a gente vê já há 2 anos e só piora, e só piora. E quando chega na hora do vamos ver, que nem no caso Crivella, que você acabou de comentar, eles sempre pipocam, né? Então é muita teoria. Ai, vamos afastar a velha política, vamos afastar não sei quem, vamos afastar. Na verdade, eles querem afastar todos que não pensam igual a ele. Para andar no grupinho ali, você tem que ser sim, senhor, sim, senhor, sim, senhor. Senão você não anda no grupinho, você é afastado.
Sim, agora vamos ver aqui a estreia, né, da nossa entrevista, da nossa coluna com o jornalista Fausto. Ele está com alguns problemas técnicos, A gente vai tentar aqui conversar com ele. Parece que travou, né? A coluna das fronteiras, nas fronteiras da quebrada, com jornalista, escritor, ator e ativista cultural Fausto José. Será que agora vai? Somos brasileiros, não desistimos nunca, Fausto. Bom dia.
Bom dia, meu amigo
Bom
Fausto
dia.
José, diretamente de Brasília.
Tudo bem, cara? Estamos aí. O contato está meio complicado, mas agora estou ouvindo vocês.
É, nós conseguimos te ouvir também, a imagem está um pouco travada, mas acho que não está dando muito prejuízo, né? Fausto, você tem uma dica de livro hoje para a gente? Né? É o Pequeno Tratado do Descrescimento Sereno, do Serge Latouche. Comenta aí um pouquinho mais para a gente sobre
Isso.
esse livro e sobre essa estreia aí da sua coluna.
Pois é, antes de mais nada, agradeço aí ao espaço que está sendo dado toda semana, toda sexta-feira, de repente fazer algumas participações. Bom, agora a exposição está um pouco comprometida, mas parece que a
Olha, Rodrigo, parece que estamos tendo um pequeno problema técnico.
Sim, enfim. Vamos ver se o Fausto retorna. Já tivemos esse problema técnico, né, na outra semana, infelizmente não conseguimos falar com o Fausto. Um tema muito importante, né, Taigo? As
Extremamente importante.
fronteiras da
Fausto
quebrada.
José é uma figura extremamente conhecida aqui na nossa região, é um jornalista extremamente combativo. E agora, em Brasília, estreando essa coluna aqui na nossa querida RBA. Mas, infelizmente, por problemas técnicos de internet, acredito que a gente não vá conseguir novamente ter a nossa saudosa nova coluna com nosso querido Fausto José.
Infelizmente, vamos tentar aí rever esses problemas técnicos.
Pedimos desculpas aos nossos ouvintes, telespectadores, mas acredito que vocês entendam, né? Quem nunca teve uma quedinha na internet ali naquele momento chave, né? Que você fala, putz, logo agora? Pois é, ouvintes, logo agora.
São vários problemas novos, né, Taiga? Inclusive um alarme tocando aqui no meio do programa.
E eu quase derrubei meu celular aqui agora. Fui falar com logo agora, vum, o celular já foi. Esse é bem-vindo a 2020, galera. Pandemia, tecnologia, tudo misturado. Esse é o progresso. Isso. Bora, toca o barco, Rodrigo.
Vamos lá, Taigo. Então, que toda pessoa merece uma moradia digna para viver não é novidade. E bom seria se isso fosse uma realidade. Mas para conseguir esse direito constitucional é preciso organização da sociedade e muita luta. Para falar sobre isso, a nossa entrevistada hoje é a coordenadora da União Nacional por Moradia Popular, Graça Xavier, que também integra a Rede Mulher e Habitat da América Latina. Bom dia, Graça.
Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Taigo.
Tá certo.
É um prazer estar com vocês aqui hoje. Uma pena que o Fausto não conseguiu permanecer, né?
É verdade. Infelizmente não deu certo aí por problemas técnicos, mas como eu disse no começo, nós somos brasileiros e não desistimos nunca. O
Nunca
Fausto
mesmo.
tem muito conteúdo para falar aqui para a gente e para todos os nossos ouvintes.
Com certeza.
É, Graça, eu queria saber sobre esse novo programa, né? O Casa Verde Amarela. Recentemente o governo federal lançou e parece que assim é uma cópia, tem algumas mudanças referente ao Minha Casa Minha Vida. Os movimentos sociais por moradia terão chances de participação nesse novo programa do governo federal?
Bom, praticamente impossível, né? Desde que o Bolsonaro entrou e acabou com o Ministério das Cidades, acabou com o status de ministério e os conselhos das cidades, né? Porque é claro que ele não ia querer que os conselhos permanecessem, porque não ia deixar ele fazer tantas barbaridades com a população brasileira. O programa Casa Verde e Amarelo é simplesmente para atender a classe média alta e atender a especulação imobiliária e os grandes construtores, né? Porque as famílias de baixa renda não vão conseguir ser beneficiada com o programa Casa Verde e Amarelo. Por que eu digo isso, né? O déficit habitacional no Brasil hoje está na casa dos 8 milhões. E o maior número do déficit habitacional no Brasil está entre quem ganha em torno de 0 a 2 mil reais por mês. E o programa Casa Amarela, ele mudou completamente. Por exemplo, a faixa 1, que atenderia de 0 a 1.800 reais, ele passou para só a faixa 1 só atende acima de 2 mil reais. Ou seja, quem ganha abaixo de R$ 2.000, que são a grande maioria da população brasileira e que estão incluso no déficit habitacional no Brasil, como que vai entrar? Não vai ter acesso. Então, simplesmente, o Bolsonaro está visando um programa eleitoral, já visando 2024, né? Para simplesmente beneficiar os grandes construtores, as grandes construtoras e a classe média alta, que os pobres, mais uma vez, ele excluiu. Aí ele fala de um programa de regularização, urbanização, que também não é verdade, né? Você imagina qual a população pobre hoje, que vive numa favela, né, que vai conseguir pegar um empréstimo, se endividar empréstimo para uma coisa insegura, né? Porque a qualquer momento essa família pode deixar de morar em uma área que não está regularizada, que não está urbanizada. Por outro lado, como que ele vai fazer um financiamento público, né, nas áreas das áreas que estão ocupadas, se para regularizar demora tempo, tem toda uma burocracia. Então, é simplesmente mais um jogo de marketing, né, do presidente da República, porque, na verdade, tudo que é para beneficiar a população de baixa renda, inclusive a moradia digna, ele excluiu. Só para que vocês tenham uma ideia do que eu estou falando, no governo Lula, no governo Dilma, a cada 10 famílias atendidas no programa Minha Casa Minha Vida Entidade, 7 famílias eram que ganhavam de 0 a 2 salários mínimos, né? Que seria nessa faixa de 1.800, no máximo 2.100, 2.200. Era a grande maioria, 7%. Hoje zerou. Desde que o Bolsonaro entrou, ele foi a cada 2, 3 meses, 4 meses, ele ia mudando, né, e acabando com o programa, até que conseguiu zerar, simplesmente acabou o programa que atende famílias de baixa renda. Então, hoje, esse programa Casa Verde e Amarela é uma farsa, né? É uma farsa, mais uma vez, dizer que eles privatizaram a cor verde e amarela, a cor da bandeira do Brasil, para a direita privatizou para atender a classe média alta e beneficiar simplesmente os construtores.
É, Graça. Então, só para os nossos ouvintes entenderem melhor, você disse que então, esse programa, Casa Verde e Amarela, ele está restringindo o acesso às pessoas, principalmente as de baixa renda. É isso?
Exatamente isso. E eu quero bem lembrar uma coisa. Na nossa Constituição Federal, no artigo 6º, fala que é dever do poder público garantir a moradia, a saúde, a educação, a cultura, a lazer, né? Mas, na verdade, não é isso que esse governo está fazendo, né? Ele simplesmente está, mais uma vez, excluindo, a palavra certa é exclusão, excluindo a população pobre de baixa renda, sua única esperança de ter uma moradia digna. E justamente nessa época de pandemia, ele dá uma triste notícia dessa. Só para informar mais, a União Nacional por Moradia Popular, nós estamos em 22 estados da Federação Brasileira. E nós ainda estamos com vários convênios para ser assinado, convênios já assinados que não dá início à obra, desde a época do governo Dilma, que mudou, que teve, sofreu o golpe do Temer, que paralisou tudo, e Bolsonaro entrou e acabou de paralisar tudo. E não assina os contratos. Nós estamos com mais de 12 mil unidades habitacionais para começar, tudo pronto, tudo estabelecido com projeto, com tudo pronto, e mais uma vez, como que vamos atender essas famílias que o critério era atender famílias que ganham de R$ 1.800 e agora ele baixa uma casa amarela que só vai atender famílias que ganham acima de R$ 2.000, né? É rasgar, é acabar com a nossa Constituição, é acabar com as nossas legislações que levamos anos e anos e anos, ou seja, 2020 é literalmente um retrocesso nos programas habitacionais, um retrocesso na saúde e daí por diante.
Bom, Graça, primeiramente, né, bom dia. Você falou em retrocesso. Eu acabei de falar, né, no início do nosso programa, também estava conversando aqui com o Rodrigo, com nossos ouvintes, sobre a questão do retrocesso, do retrocesso político, do retrocesso social, esse retrocesso, ele se apresenta de várias maneiras. Você tirar da classe que mais necessita o acesso à moradia, isso não é só um retrocesso, isso é um crime, entendeu? Então, o retrocesso, ele tem um limite. A partir de certo limite, ele já é encarado como um crime. Porque você está deixando essas pessoas ao alento. Como você pode tirar o principal usuário, o principal dependente do projeto? Você exclui ele de uma hora para outra e fala assim, pronto, agora vocês não podem mais. Isso é um crime, gente. Isso é um crime. Basicamente, esse projeto foi feito para essas pessoas, que agora foram removidas. Então, a gente não consegue entender para onde isso está caminhando, porque isso é um absurdo. E a minha pergunta vai no sentido de que o que a sociedade pode fazer para tentar reverter esses retrocessos, no seu ponto de vista, quanto sociedade organizada, qual é o caminho que a gente deve seguir quanto sociedade, para lutar por esses direitos, porque a gente não pode aceitar, apenas simplesmente aceitar, olha, tá bom, agora essa faixa aqui não pode mais, só que a gente sabe que essa era a faixa que mais necessitava desses projetos sociais, entendeu? Então, passa do descaso para um crime, porque você está deixando crianças, idosos, famílias extremamente necessitadas, que não tem uma condição mínima de sobrevivência, que é de R$ 0 a R$ 2.000. Meu, quem vive com R$ 1.000, R$ 1.500 hoje num país com uma família? Isso é um absurdo, gente. Isso é um absurdo. Você falar para essas pessoas agora, olha, agora a gente não vai mais poder te ajudar com a sua casa própria. Você está deixando essa pessoa à margem, não apenas da sociedade, mas do sonho, da sua vida, da sua própria vida. Entendeu? Então, assim, quanto sociedade organizada, o que devemos fazer, Graça?
Olha, Targo, a União Nacional por Moradia Popular, nós estamos montando várias redes, nos articulando em várias redes, né? inclusive ao olhar aí do Ministério Público, do STF, né, que não está vendo essas coisas e está deixando passar. Eu estava ouvindo a rádio aqui, por menos que isso, né, a Dilma sofreu impeachment, né, e o Bolsonaro, nada acontece, nada acontece. Então, nós estamos nos articulando, porque deixar as pessoas de fora de um programa e dizer que é um programa que, na maioria das vezes, as pessoas têm contrapartida, né? Porque você tem que elaborar projeto, tem que contratar projeto, tem que fazer tudo para que esses projetos sejam aprovados nos municípios, né? Para conseguir o financiamento do governo federal. Ou seja, teve investimento por parte da população. A população, mesmo ganhando R$ 1.800, essa população ela faz um sacrifício enorme, porque ela sabe, a partir que ela adquire a sua moradia, a casa própria, ela consegue fazer uma série de coisas que está longe do sonho de qualquer pessoa, que você imagina você ganhar R$ 1.800, você pagar num quarto cozinha ou num cortiço, né? R$ 800, R$ 700, e você vai sobrar o quê para sobreviver? Então, essas famílias, elas passam, trabalham jornadas para poder conseguir fazer isso. E só para que vocês tenham uma ideia do que nós estamos falando, nós nos articulamos em várias redes, porque esses governos de 2020 engoliram um pacote de maldades, né? O governo federal, o Bolsonaro, um pacote de maldade, os governos dos estados, a grande maioria aqui em São Paulo, se vocês não sabem, é o estado que mais está despejando gente agora na época de pandemia, com ações de despejo. Eu, além de ser da União, hoje eu estou como vice-presidente do CONDEP do estado de São Paulo, que é o Conselho de Defesa da Pessoa Humana. Nós atendemos mais de 20 denúncias de ações de despejo. Procuramos o TJ, oferecemos a denúncia para o TJ e simplesmente a resposta do TJ é que cada juiz julga de um jeito e que eles não poderiam fazer nada. Olha o cúmulo do absurdo que chegamos em 2020, né? Ontem, 2020 está infectado de vírus, né? Que não é só o vírus do coronavírus, mas o vírus de pessoas que vieram com pura maldade para acabar com a população pobre. Hoje, nós estamos agora às 10 horas da manhã, nós vamos fazer um seminário, que é um seminário internacional, oferecendo, aí nós fizemos um levantamento com parceria com as universidades, com institutos, com as organizações dos movimentos populares e sindicais, MST, União e daí por diante. Hoje nós vamos fazer um seminário internacional com o relator da ONU, né? Que é justamente, nós já oferecemos a denúncia para ele através de dossiê, ele já respondeu e orientou o governo brasileiro, mas nós achamos melhor que fizesse essa ao vivo para ele poder ter certeza da quantidade de violações de direitos humanos que estão ocorrendo, não só na moradia, mas em várias outras, a falta de saneamento, a falta de água, daí por diante. Então, hoje, às 10 horas da manhã, nós vamos iniciar esse seminário com a participação do relator da ONU, que é Balakrishna, né? Eu não sei se o nome, pronunciar o nome, se é esse o nome certo, se não for, vocês me corrijam, né? A Raquel Ronick, que foi relatora da ONU também, o Benedito Barbosa, que está representando as várias organizações, aqui a Lúcia Moraes, que é a relatora da ONU Nacional, que é da plataforma Nodesca, né? E nós vamos estar aqui hoje fazendo essa manhã inteira de seminário e relatando todas as denúncias, que são milhares de pessoas, só nessa época do Covid, que foram despejadas. E assim, dá a impressão que a maldade está tão forte neles, que eles acordam pela manhã e falam, hoje eu vou jogar essas famílias na rua. Tem prefeito despejando família por ato administrativo, que não é nem por ação judicial. Tem governador, aqui em São Paulo, é um dos estados que mais está despejando família. Então, assim, é um pacote de maldades contra as famílias de baixa renda, né? Que a gente não sabe onde vai parar. Então, o que, que nos resta agora? É nos articular, organizar. Infelizmente, nós estamos na época de pandemia, e vocês falaram, a coisa mais certa é que o bem maior é a vida, né? E nós temos que cuidar da vida, não podemos ir para a rua, fazer grandes manifestações e aglomerações, mas nós percebemos que se chamar o povo para a rua, com pandemia, sem pandemia, o povo está disposto a ir para a rua. Porque essa semana, aqui em São Paulo, no município de São Paulo, nós fizemos um ato, justamente o governo, o Bolsonaro, lançou o programa Verde e Amarelo num dia, e no outro dia o Bruno Covas, que era para lançar o programa, programa Pode Entrar, o programa habitacional Pode Entrar, e está na geladeira há mais de ano com um recurso garantido do Fundurbe, com tudo isso para atender a família de baixa renda, e simplesmente não fez nada. Nós fizemos um ato, chamamos um ato para 300 pessoas, tinha lá mais de 600 pessoas, e nós, todo mundo recomendando, não pode, com muita gente, não pode aglomerar, mas tinha lá. Mandar um abraço aqui para o meu amigo Almi, o pessoal da Baixada Santista, que estão tudo aí nos ouvindo também. Obrigada.
Graça, só enfatizando, né, que quando você disse que o povo está propenso a ir para a rua, não é ir para a rua para ir à praia, tomar uma caipirinha gelada, uma cervejinha gelada, né? É uma questão de sobrevivência, diferente, né? Bem diferente, porque as pessoas às vezes relativizam as coisas, né? Não pode ir para a rua, mas assim, como é uma questão de sobrevivência, é importante essa organização de vocês. E eu queria também comentar, Graça, é possível acompanhar esse seminário em alguma rede social, em alguma plataforma digital?
Sim, tem o Facebook, nós vamos estar transmitindo no Facebook da União Nacional por Moradia Popular, na plataforma do Desk. Daqui a pouco eu vou mandar o link para a menina que me encaminhou, que conversou com você, que conversou comigo, eu vou mandar o link para ela com toda a programação inteira, inclusive acho que vocês até conseguem entrar e fazer a inscrição e entrar na plataforma, sim. Mas é possível acompanhar pelo Facebook da União Nacional, pelo Facebook da campanha Despejo Zero, vocês podem acompanhar tudo isso. E só retomando a tua fala, Rodrigo, claro que as pessoas vão para as manifestações por necessidade, porque sabe que se ficar em casa e não pôr a boca no mundo, olha, mais do que nunca, as pessoas não estão tendo acesso a grandes meios de comunicação, não estão tendo acesso à internet, porque nem todo mundo consegue ter acesso à internet, porque a internet é privatizada, né? Não é algo público, né? E só, ainda nessa linha de maldade, não sei se vocês sabem, o governo do estado de São Paulo, João Dória, também está privatizando mais umas 7 ou 8, né, como a CDHU, Banco de Terras, tudo que é para beneficiar a população está sendo privatizado, né? Então, as pessoas, quando eu falo, vão para a rua, a gente está indo para a rua, mas assim, com todos os cuidados, mantendo as recomendações das organizações de saúde, mantendo a distância e também usando máscara e tudo mais. Nós não somos malucos ao ponto do Bolsonaro fazer isso, que vai para a rua, que faz aglomeração, que não usa máscara e sai transmitindo aí o vírus para todo mundo, né? Tanto que foi uma boa parte dos ministros dele foi que vieram para o Brasil todos contaminados aí e expandindo o coronavírus no Brasil, né?
Fazendo uma aspas aí no seu comentário, né? Eu mais cedo comentei sobre o ato de ontem, e no ato de ontem, na frente da Prefeitura Municipal de Santos, o ato contra o incinerador de lixo que pretende ser instalado no sítio das Neves, no município de Santos, eu pude perceber, como um mero telespectador agora aqui falando, né, eu fui para me manifestar mesmo, né, estava lá porque eu sou contra essa implantação desse incinerador aqui na Baixada Santista, E eu pude perceber ontem que todos os manifestantes estavam de máscara, com seu alquinho na mão, né? Quando cumprimentavam alguém assim ou assim, sempre iam lá e se higienizavam, enquanto vários policiais estavam sem máscara. Aí eu até comentei com o Rodrigo e com nossos ouvintes, quem fiscaliza quem, gente? Eu posso chegar lá no policial e falar assim, ó, seu, coloca a máscara aí, por favor. Né? Imagina, e eu sou branco, hétero, né? Imagina um negro favelado e chegar no policial e falar assim, amigão, coloca a máscara aí, por favor. O que vai acontecer, né?
Vai acontecer o que está acontecendo por aí, né? Não sei se vocês estão acompanhando a quantidade, não é? O pessoal pega assim, os grandes meios de comunicação pegam os casos dos negros nos Estados Unidos. Esquece a população brasileira negra que está morrendo todos os dias nas mãos dos policiais, né? Porque, não sei se vocês sabem, de 2019 para 2020, a porcentagem aumentou em 30% de jovens mortos, jovens negros mortos nas periferias, né? E quem não conhece aqui um jovem negro que morreu na periferia por mão de policiais e que nada acontece e os policiais continuam aí. Então, é muito bonito falar assim, ah, vamos pegar o exemplo dos Estados Unidos. Tudo bem, lá serve como exemplo. Lá nós temos grandes exemplos, como a Angela Davis, como outros que tiveram, que lutaram pelo marketing. Esqueci, não consigo falar o nome agora. Né? Luther Martin King, né?
Martin Luther King.
Isso. É, e vários outros, né, que é referência, que foram referência dos movimentos negros. Mas não dá para a gente só mostrar. Os negros mortos lá, os negros que sofrem o racismo lá, como aqui no Brasil, a quantidade. Eu sou negra, né? E eu já sofri, já fiquei presa, detida por 8 horas na Itália, né? Simplesmente por ter essa bela cor negra. Eu me amo ser negra, adoro ser negra e faço o tempo todo. O pessoal fala assim, você está de turbante, reconheço, sou negra, adoro ser negra e sem falar e fazer com que alguém que vem me barrar sofra as consequências também. Né?
Eu gostaria só de esclarecer aqui que eu fiz um comentário e falei negro favelado. Tá? É a forma que eles tratam. Né? Sim, a forma que eles tratam, não é a forma que eu penso. Né? Eu quis exemplificar como é a forma, porque eu acho bem pejorativo essa fala, né? Enfim, mas em todo o contexto, essas pessoas são descriminalizadas. E imaginem se depender da população cobrar um policial, entendeu? Então foi só para contextualizar a minha fala num pensamento de quem cobra quem, gente? Quem fiscaliza quem?
E todos nós sabemos que qualquer um cidadão pode cobrar da polícia, sim, porque exatamente. qualquer um está garantido na nossa Constituição, qualquer um cidadão.
Exatamente. Pode cobrar. Mas como eu também já falei aqui, uma frase do meu falecido pai, na prática a teoria é diferente.
Sim. E Graça, isso que eu ia comentar com vocês. Depende também de onde você mora, né? Se você for um morador de Alphaville, provavelmente você vai poder. Né, falar com o guarda e vai ter uma reação. Se você for um morador de periferia, a reação com certeza será mais truculenta.
Por isso que eu falei do termo pejorativo que eu acho, que é o negro favelado, mas exemplifica bem o ponto de vista desses aí, entendeu? Esses aí pensam assim, esse neguinho favelado vai... É esse o pensamento do brasileiro bolsonarista, entendeu? Então, quando a gente fala assim, gente, esse presidente é insano. E as pessoas te falam assim, insano? Mas o que ele fez de errado? É porque realmente elas não veem o erro, porque elas pensam assim. Igual. Entendeu? O erro está aí.
Exatamente.
E isso influencia diretamente na questão da reintegração de posse. Né, Graça? Porque os policiais já vão aos locais, né, focados no objetivo e não estão pensando nas pessoas, não estão pensando nas condições, ainda mais agora durante a pandemia. Graça, está nos escutando?
Olha, acho que ela deu uma travada, hein, Rodrigo? Mas eu vou aproveitar essa travada dela e vou fazer um comentário em cima do seu comentário. A gente né, deu uma volta, mas assim, tudo está linkado. Assim como você acabou de perceber, assim como você acabou de fazer esse link. Quando a gente fala de moradia popular, quando a gente fala de programa social para trazer dignidade, e quando a gente fala de negros periféricos, de agressão, a polícia está tudo linkado, gente. A vida dessas pessoas, a vida da classe operária, da classe trabalhadora pobre brasileira, a nossa vida, né, do proletariado no Brasil, eu às vezes eu fico assim, um pouco pisando em ovos. Como eu falei aqui, eu sou branco, sou hétero, não moro numa favela, não moro numa periferia, morei muito tempo em comunidade, sim. Sou do bairro Jardim São Manuel, da Zona Noroeste de Santos, então conheço muito bem a realidade dessas pessoas. Morei no Jardim Piratininga, que está tendo uma desocupação, conheço as famílias ali do Jardim Piratininga, sei da realidade dessas pessoas. Então, por mais que eu seja branco, hétero e moro numa casa, pago aluguel, enfim, mas não vem ao caso, que não é minha, mas não é no meio de uma favela, né, sem nenhuma forma pejorativa de falar, porque eu tenho muitos amigos mesmo, irmãos que moram em favelas, e eu acho que isso não é desmérito para ninguém, isso é uma condição de vida. Não é que a pessoa é melhor ou pior porque ela mora ou não dentro de uma periferia, gente. Entendeu? Então tudo isso está linkado, e quando a gente começa a falar da dura realidade dessas pessoas, os problemas vão aparecendo, vão pipocando, e é inevitável, como observador, a gente comentar sobre esses problemas, porque se a gente não comentar, a gente acaba se omitindo. E quanto jornalista, a gente não pode se omitir de tocar nessas feridas, porque são feridas abertas que sangram até hoje na carne de todo brasileiro, entendeu? Então, o papel da mídia é tocar nessas feridas, gostem ou não gostem. Nós, jornalistas, temos que falar.
Sim, Taigo. Eu lembrei de um exemplo agora, um exemplo triste que aconteceu com um amigo meu. Estávamos indo jogar bola na praia e ele estava na frente, né? Uma quadra assim na frente, ele saiu um pouco antes. Ele estava exatamente igual a mim, com uma camisa de time e um shorts, né? Aí eu fui passando, a polícia parou ele. E não me parou. Por que será?
Por que será, né, Rodrigo?
Porque ele é negro. Então, sendo assim, já é aquele racismo estrutural, né? E, assim, ele se sentiu constrangido. Ele estava indo jogar bola, fazer um esporte, né? Uma coisa que qualquer cidadão tem direito, e teve que ser barrado pela polícia. E eu, ao mesmo momento, passei, a polícia não fez nada comigo. E, inclusive, eu fiquei lá esperando ele sair. Mas é complicado, tá? Isso que você estava falando me fez lembrar isso, uma cena triste, né, para mim.
Lamentável, mas muito normal.
Sim.
Na nossa sociedade. Rodrigo, a Graça voltou. Graça?
Olá! Oi.
Olá, Graça.
Você foi derrubada pela tecnologia, né, Graça?
Pois é, menino. Ainda bem que eu voltei rápido.
Voltou. A gente cai, mas sempre levanta.
Levanta. Como diz o Targo, nós somos... como é que é? Nós somos persistentes, né?
Somos persistentes.
Pois é.
Graça, eu não sei se você ouviu minha pergunta, porque você ficou congelada, mas eu estava falando justamente, né, sobre esse assunto que nós estávamos comentando, sobre esse racismo estrutural que acontece na nossa sociedade, e isso influencia diretamente nas reintegrações de posse, né, na forma muitas vezes truculenta da polícia ao lidar com essa população. Eu queria que você comentasse mais sobre isso.
Então, eu ia até citar um exemplo na hora que eu caí, né? Nós estamos fazendo uma grande manifestação na Zona Sul aqui no município de São Paulo. E aí, quando nós fechamos a avenida, estava seguindo a manifestação, eu estava coordenando em cima do carro de som, e aí vinha assim, vários, tropa de choque e tudo, né? E aí, o que que eu fiz? Mais que depressa, peguei o microfone e comecei a ler os nossos artigos da Constituição para os policiais, né? E esse é um dever nosso de manifestar, está garantido constitucionalmente. A manifestação foi andando e a polícia foi parando, e a polícia foi parando, né? Aí a menina falou assim, o que que você fez? Eu falei, nada, simplesmente eu deixei eles verem que nós estamos aqui no carro de som, que nós somos liderança de movimentos populares, que nós temos, conhecemos as nossas legislações, né? Se eles não conhecem, a gente mostra para eles qual que são os nossos deveres e obrigações. Rapidinho parou. Então, eu vejo que hoje tem uma polícia turculenta por falta de formação, né? E não é formação acadêmica, é formação e conscientização do papel da polícia. Nós estamos falando de racismo estrutural. Para que vocês tenham uma ideia, os próprios policiais negros, não todos, mas a grande maioria são aqueles que cometem o racismo, né? Porque já vem sofrendo isso no dia a dia, quando pega alguém, já quer descontar. Então, eu acredito que o governo do estado, os municípios, têm que fazer uma formação, né? Uma formação de humanização para os policiais poder, primeiro, conhecer os direitos, né? Porque, às vezes, o cara vai lá, presta o concurso, faz a prova, passa, mas não tem menor noção do que é o papel do policial, né? Ou da policial, né? Então, isso eu vejo no dia a dia. Várias vezes, nas manifestações, eles vêm com toda a truculência, né? E sempre a gente tira alguém da linha de frente para ir conversar, que consiga mostrar para eles que eles não são a razão, né? É claro que nem sempre a gente consegue fazer isso, porque tem uns que vêm tão maluco, porque já está com esse processo do ódio, de tudo na cabeça, e a falta de conhecimento, né? Nós fizemos uma grande manifestação em Brasília, no Ministério da Cidade, tinha um policial, por pouco, não sacou, ele ia sacar a arma, dar um tiro na minha amiga que estava do meu lado. Pra você ter uma ideia, ela chama Verinha, ela tem 1 metro e menos de 1,5 metros. Imagina, um policial sacar a arma para dar um tiro numa mulher no meio de todo mundo. Aí, ainda bem que na hora eu percebi e falei assim, olha, senhor policial, e gritei, todos os policiais estavam perto, tira esse moço, porque ele não tem noção, ele não serve para ser polícia, e gritei todos os meios, todo mundo que estava lá, falei, pega o celular, liga, pega a câmera, filma, porque ele vai atirar na nossa companheira, na hora, né? E isso nós depois trabalhamos, chamamos os policiais, fizemos uma denúncia, inclusive no Ministério Público na época e tudo, justamente por quê? Porque eles não são preparados, não estão preparados para lidar com a população, né? Sem contar o salário de miséria que ganha. Mora, a grande maioria deles não consegue nem pagar o aluguel, porque quando a gente fala do déficit habitacional, voltando ao tema, a grande maioria desses policiais estão inclusos no déficit habitacional, porque o que ganha, tanto que eles trabalham 2, 3 empregos para poder conseguir manter, e aí o ser humano precisa descansar, precisa de tranquilidade, precisa de curtir uma praia fora da época de pandemia, de curtir um lazer, de ir no cinema, de curtir a família, né? São os direitos de todos os seres humanos. Então, nesse sentido, eu acredito que nós temos que insistir, nossa sociedade civil, nós estamos invertendo completamente a ordem do dia, né? Nós estamos assumindo o papel do poder público. Eu vejo isso, principalmente nessa época de pandemia. Só para que vocês tenham uma ideia do que eu estou falando, agora, nessa época que todo mundo está desempregado, que foi cumprir a norma de fica em casa, né? Ou fica em casa, mesmo que seja em 28 metros quadrados, em um barraco, no cortiço, várias pessoas, mas estão ficando em casa, não, várias delas não têm nem o que comer. E a União Nacional por Moradia Popular, a União dos Movimentos de Moradia, nós realizamos uma campanha enorme e conseguimos, já estamos quase batendo a meta de conseguir entregar 100 mil cestas básicas. Nós já chegamos a 89 mil cestas básicas entregues nessa época de pandemia. Então, por favor, se vocês puderem também depois ajudar a divulgar a nossa vaquinha, a nossa conta, para continuar comprando a cesta básica, para continuar ajudando as famílias. Ontem mesmo eu passei o dia inteiro entregando a cesta básica, agora à tarde vou de novo para a comunidade entregar. Entre ontem e hoje, nós entregamos em cerca de 5 mil cestas básicas, mais kit de material higiene, mais máscara, porque em todos os lugares que nós vamos, nós levamos, preparamos jornalzinho, senão nós tem que lavar a mão com água e sabão, tem que usar o álcool gel, se não tem água e sabão, é a melhor coisa para combater a pandemia, usar a máscara e manter o distanciamento. Para encerrar mesmo, não sei se eu respondi tudo, né? Mas tem vários amigos e amigas aí da Baixada Santista, a Margarida, o Almi, a Márcia, que é da Praia Grande, de São Vicente, e de Bertioga, e de Santos.
Boa Pereira também.
Isso, estão todo mundo mandando um abraço aqui para nós e mandando um áudio aqui para dizendo que está desejando um grande abraço à RBA.
Estão todos sintonizados aqui na RBA Litoral, inclusive recebemos mensagens aqui.
Companheira Graça, vou pedir para você se tem como repetir o endereço que você citou, porque aí nosso companheiro Guilherme Almeida, nosso editor hoje, que como eu estou no lugar da nossa querida Tânia Maria, nosso querido Guilherme Almeida está no meu lugar hoje. Então, você pode repetir, por gentileza, que o Guilherme coloca na tela para os nossos ouvintes. Nossos ouvintes não vão poder ver na tela, mas eles vão escutar você repetindo. E os que nos acompanham pelo Facebook e pelo YouTube poderão ver o endereço na tela.
Tá. O site é www.unmp.org.br. Okay. Aí lá tem a vaquinha e tem também como contribuir diretamente com o depósito na conta.
Perfeito. Muito obrigado, Guilherme.
Só reiterando aqui, então, é www.sp.unmp.org.br.
Certo.
Eu queria que você...
Só uma observação, desculpa. E os ouvintes, lembrando que caso queiram depois pegar ainda, é um vídeo que fica sempre no Facebook, no YouTube, tá lá. Caso vocês tenham dificuldade de encontrar, assistam o nosso vídeo no Facebook e no YouTube, que vai estar aqui na tela.
E Graça, eu queria que você repetisse também sobre o seminário, né? Onde as pessoas podem acompanhar o seminário, porque estamos recebendo bastante mensagens aqui, muitas pessoas interessadas.
Tá bem, só olhando aqui, o site é do Despejo Zero, o site. Ou pode entrar também no Facebook, só buscar lá, Despejo Zero, lançamento campanha Despejo Zero. Aí também consegue. E no seminário, eu acho que vou mandar para a menina no WhatsApp para vocês, aí depois você disponibiliza, pode ser?
Pode ser.
Eu mando agora mesmo no WhatsApp, aí você pode até já disponibilizar com a programação, com o link para onde faz a inscrição, tudo isso.
A gente passa no decorrer aqui da nossa programação, né, nos nossos programas musicais também, eles podem informar os nossos ouvintes. Graça, infelizmente estamos encaminhando aqui para o final da nossa entrevista, foi muito pertinente, né, esse nosso debate. Como diria o nosso companheiro Douglas Martins, você já está no radar. Com certeza teremos novas entrevistas. Eu quero lhe agradecer, né, nessa estreia e até uma próxima.
Eu que agradeço vocês e desejo todo um ótimo final de semana, um excelente feriado. E vamos seguir em luta, né? Unidas somos mais fortes, né? E agradecer, e aí eu também já tenho que entrar no outro agora, que eu faço parte lá da campanha do Despejo Zero. E dia 17, às 15 horas, nós vamos lançar a campanha do Despejo Zero aqui no estado de São Paulo. Eu vou aproveitar e mandar o link para vocês, se quiserem ajudar na transmissão, na divulgação, também a gente agradece.
Graça, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua disponibilidade e pelos seus esclarecimentos. Acho que a gente precisa manter esse diálogo com a sociedade e a RBA está sempre de portas abertas. Como disse o Rodrigo, uma frase do nosso querido Douglas Martins, que está como pré-candidato à Prefeitura de Santos, por isso não está mais com a gente. Você está no radar.
Eu que agradeço e tenhamos um ótimo final de semana. E obrigado, me coloco inteira à disposição, não só eu, mas nós temos várias outras lideranças que podem abordar também outros temas.
Muito obrigado, Rosa. Ótimo final de semana e ótimo feriado.
Obrigada.
Taigo, agora estamos chegando ao final de mais um Manhã RBA Litoral. Muito obrigado pela sua companhia hoje.
Estamos juntos, Rodrigo, estamos juntos. Para mim é um prazer, uma satisfação poder estar aqui com você aparecendo, porque estamos todos os dias de manhã, né? Mas o pessoal não me vê porque eu estou por trás das telas. Mas hoje estou aqui, para mim é um prazer. É sempre bom conversar com pessoas inteligentes como a Graça, nossa companheira Graça, e a RBA desempenhando seu papel fundamental do jornalismo combativo. É isso, bom final de semana a todos, bom feriado. Não devemos relaxar, hein, galera? Vamos manter aí quem for viajar, quem for fazer o que seja que for fazer. Divirtam-se, vão com a paz no coração e máscara no rosto e álcool na mão, álcool no bolso. Não podemos relaxar. Esse momento é muito sério ainda. Ainda estamos num início de queda nos números. Então, qualquer relaxamento, esses números voltam a subir. Então, curtam, mas não podemos relaxar. O Covid ainda está por aí no ar. Não esqueçam disso. Para nós vencermos essa luta, a gente tem que lutar essa batalha até o fim. Porque se a gente deixar de lutar no meio da batalha, a gente corre o risco de perder essa batalha. Então, sejamos fortes, né? Vamos curtir nosso feriadão aí, mas com cautela e sem relaxar no combate ao Covid.
Sim, fechamos aqui mais uma semana do Manhã RBA Litoral. E a RBA Litoral cumpre seu papel de ser uma grande parceira dos movimentos sociais. E agora, na sequência, temos Olavo Dada com o Som da Praia. Depois temos o Tarde RBA Litoral com o Marcos Canduta. Caso você tenha perdido esta edição do Manhã RBA Litoral, você pode ouvir nas ondas da 93.3 FM, às 19 horas. Mas a qualquer hora você pode conferir esse material nas nossas plataformas digitais. Então, Taigo, né? Já fica aquele pedido. Curta nossa página no Facebook, se inscreva no nosso canal no YouTube, assine, né, o canal do YouTube e não esqueça de apertar o sininho. Eu adoro o sininho, por quê? Porque aí você recebe todo o nosso conteúdo em primeira mão.
Então, é fundamental, galera, é fundamental, até porque, como vocês podem perceber, nossa rádio faz um jornalismo combativo, sério, e precisamos do apoio de vocês para continuar fazendo esse papel, cumprindo esse papel de um jornalismo sério e combativo.
Até a próxima semana, Taigo.
Até, Rodrigo, até a todos e bom feriado.
Bom feriado a todos.
Tchau.
A Rádio Brasil Atual Litoral é uma realização da Fundação Santa Porte, apoio cultural do Sindicato Santa Porte. Música